Vamos agora até ao jogo do Futebol Clube do Porto, que deu a liderança partilhada mais uma vez à equipa dos Dragões frente ao relativamente ao Sporting. Lideram o campeonato em conjunto com 32 pontos. Vitória do Futebol Clube do Porto por duas bolas a uma frente ao Vitória Sport Clube. Jogo no Dragão, arbitragem de Luís Godinho. E Pedro, vamos em mais um sem falta olhar para estes lances. Vamos começar já pela primeira parte, 11 minutos, amarelo André Amaro, do Guimarães. Aqui bem mostrado este cartão.
Sim, e é um cartão amarelo que é importante, depois já vou explicar porquê. Cartão amarelo bem mostrado, é uma falta sobre o Taremi no corredor esquerdo, corta não só uma jogada que já com algum perigo, se o Taremi se escapa, mas resulta também pelo aquele comprometimento desportivo que é, para além da falta em si que ele faz com a perna, faz depois com o braço que puxa claramente a camisola do adversário na tentativa de o derrubar sem qualquer objetivo de jogar a bola. Portanto, cartão amarelo bem mostrado, André Amaro.
E ao minuto 25 volta a ser André Amaro o protagonista de um dos lances, numa falta sobre o Otávio. Haveria aqui motivos para segundo amarelo, Pedro?
Aqui não. O André Amaro realmente chega fora de tempo à jogada porque ambos, ele e o Otávio, foram tentar disparar a bola. O Otávio chega primeiro e toca na bola e o André Amaro acaba por tocar-lhe com a ponta do pé, já um pisão muito, muito superficial e sobretudo na ponta do pé. Portanto, não é aquela situação de sola de cima para baixo com o pisão. E, portanto, é uma entrada mais imprudente. Imprudência na lei significa que não há cartão amarelo, só a negligência que há, é que não tem em conta basicamente, não tem atenção e consideração para com o adversário, basicamente é isto o texto, e portanto é uma infração que no meu ponto de vista o árbitro não assinalou porque a bola ficou de posse do Futebol Clube do Porto e só depois que o jogo interrompido é que foi lá ver o Otávio, ficou no chão a queixar-se. De qualquer maneira, para dizer que bem o árbitro do seu ponto de vista disciplinar, porque senão teríamos a falar do segundo cartão amarelo e aqui não era motivo para isso.
E vamos até ao minuto 33, um dos minutos-chave deste encontro. O Futebol Clube do Porto começou a perder por uma bola a zero depois de um penalti que foi assinalado ali Zaidu sobre o Edwards do Vitória. Exato. De Guimarães, um lance, Pedro, ali no limite da linha da área, ficámos com muitas dúvidas, acabou por ser assinalado. Qual é o verdito final?
Pontapé de penalti, boa decisão de realçar que o árbitro inicialmente marcou a falta como sendo fora. Portanto, quando o árbitro marca um penalti, aponta normalmente com o braço esquerdo, porque vai em corrida na diagonal, para a marca do penalti, e ele o que apontou foi para a marca, isto é, para o sítio onde foi a infração, ou seja, limite da área do lado lateral. Depois as imagens da televisão não mostram, mas mais à frente depois conseguimos recuperar isso, porque de repente o árbitro mudou a sua decisão e assinalou o penalti. E muda porquê? Porque recebe uma informação do vídeo-árbitro a dizer que foi dentro da área. De realçar que as infrações, quando são cometidas, como foi o caso, sob a linha de limite, portanto, sob as linhas fazem parte das áreas que delimitam. E, portanto, sendo sob a linha da dita grande área, área de penalti, passa a ser como se fosse dentro e, portanto, pontapé bem assinalado. O árbitro tinha assinalado inicialmente livre-direto e mostrado cartão amarelo ao Zaidu, porque custava uma jogada de perigo, um ataque prometedor, ao considerar penalti, e bem, por indicação do VAR, teve que retirar o amarelo, por causa da lei da tripla penalização, em que sempre que um jogador, na tentativa de jogar a bola, comete penalti, cortando um ataque perigoso, perigo, como foi este, o que era antes amarelo passou para nada. Última situação relativamente aqui a explicação do VAR, porque é que muitas vezes as pessoas podem dizer, então, mas se o VAR deu indicação, o árbitro não foi ao monitor, não vai, quando as situações são factuais. Uhum. Isto é, tratando-se de uma falta em que a dúvida é se é dentro ou fora, e isso é de factual, o árbitro não vai ao vídeo-árbitro. Basta que o vídeo-árbitro diga que é dentro ou que diga que é fora. E isto é uma situação factual que não tem de interpretação. Imaginemos uma situação de penalti em que é dentro da área, em que o árbitro assinala ou não assinala, aí sim o VAR, quando, por exemplo, contraria a decisão e diz, olha, vai ao monitor ver porque realmente há penalti e, portanto, não concordo com a tua decisão, digamos assim, como uhum. se trata de uma questão de interpretação, por exemplo, de intensidade, aí o árbitro é obrigado a ir ao monitor. Neste caso, dentro ou fora é factual, recebe só a informação. O que importa é a decisão final, bem, pontapé de penalti, sem cartão amarelo, que o árbitro depois acabou por retirar ao Zaidu.
38 minutos de jogo, não durou muito a vantagem do Vitória Guimarães depois desse penalti bem assinalado. 38 minutos, golo do Porto. Há aqui algum fora de jogo de algum tipo, quer de Luís Dias,
não.
Quer...
Não. Pedro. Não, Luís Dias, a dúvida era em relação ao Luís Dias se, portanto, há um fora de jogo a favor da equipa do Futebol Clube do Porto. O Porto mete a bola rápida no chão, executa esse pontapé livre indireto a favor do resultante desse fora de jogo, coloca a bola em profundidade para o Luís Dias e o Luís Dias está em jogo. E era esta a dúvida, isto é, a questão que nós tínhamos que analisar. Não há fora de jogo, gol legal do Porto.
Aos 42 minutos deste Futebol Clube do Porto, vitória de Guimarães, mais um amarelo, desta feita para o vimaranense Thomas Endel. Houve aqui a boa decisão de Luís Agurinho.
Eu inicialmente até disse no direto que achava que o cartão amarelo tinha sido excessivo, porque o jogador do Vitória tinha escorregado e acabado por tocar. Depois, com melhores imagens, percebi-me que realmente foi mais que um toque, foi mesmo ali um pontapé, é uma entrada que entra naquilo que é negligência e, portanto, cartão amarelo bem mostrado.
Minuto 45, há um golo do Futebol Clube do Porto, que deixaria os dragões mais descansados no intervalo. Acabou por ser anulado esse golo a Taremi, aqui por fora de jogo. Pedro, a quem? Em que situação?
Taremi. Taremi fora de jogo, 9 centímetros, foi a Cidade do Futebol que injetou essa imagem com as tais linhas e com os centímetros, portanto acreditamos nas tecnologias, golo bem anulado ao Porto, fora de jogo, 9 centímetros, Taremi.
E vamos já a esse, ainda primeira parte, ainda na primeira parte, mais dois lances. Primeiro lugar, aos 45 minutos, mais 3, amarelo, Mumin, do Vitória de Guimarães. Pedro, aqui bem mostrado este amarelo ao jogador guimarães.
Sim. Embora, ou seja, o Mumin ao longo do jogo tenha vindo a ter vários lances deste género com entradas muito no limite e por isso até estranhei não ter sido feita a sua substituição, como depois o próprio Sérgio Conceição acaba por fazer em relação, e bem, ao Sérgio Oliveira. Ao minuto 45 mais 3, o que acontece é que o Mumin faz ali um género de pontapé no ar, pé esquerdo, pé direito, e com o segundo pé, com o direito, acabou por pontapear o braço de Ivan Nilsson, portanto uma entrada completamente fora de tempo, completamente negligente junto à linha lateral, sem sentido ainda por cima, mas bem punido com cartão amarelo, e isto depois torna-se importante porque mais tarde vai ser expulso.
E vamos ainda nesta primeira parte olhar para o minuto 4 de compensação, 45 mais 4, isto porque Sérgio Oliveira, como dizias, Pedro, acaba por ver um cartão amarelo, valeu uma saída, uma substituição por precaução por parte de Sérgio Conceição. Resta saber se a decisão de Luís Godinho ao mostrar amarelo a Sérgio Oliveira é acertada.
É acertada, a bola metida em profundidade em contra-ataque, o Rochinha ia com perigo num contra-ataque para invadir o meio-campo adversário, e o Sérgio Oliveira faz ali um género de take deslizante lateral, toca na bola e varre completamente o Rochinha. Portanto, não obstante ter também tocado na bola, varreu o Rochinha. Portanto, esta entrada em si, que é passível de cartão amarelo, e sobretudo por aquilo que destrói. Aliás, o árbitro, se tem feito um compasso de espera, o Vitória tinha continuado o lance porque a bola tinha ficado da posse de bola e podia ter havido aqui lei da vantagem. Mas mais importante é a decisão que foi tomada pelo árbitro do cartão amarelo. E depois, como percebeu, o Sérgio Oliveira estava a protestar muito com o Luís Godinho. O Luís Godinho já tem ali alguns históricos com o Futebol Clube do Porto que não são os melhores, e portanto eu acho que o Sérgio Conceição fez muito bem, porque o Sérgio Oliveira, garantidamente na segunda parte, com este tipo de conflituidade e desconfiança e da maneira como estava a falar com o árbitro, dificilmente se iria ficar no campo.
E vamos até ao minuto 50 já na segunda parte, Pedro Henrique, isto porque ficou aqui, eventualmente, dir-me-ás tu, um amarelo para mostrar o segundo, seria o segundo para o jogador do Guimarães, para o jogador do Vitória Sport Clube, André Amaro.
Sim, este é o único erro num jogo bastante difícil e de grande intensidade que eu aponto à equipa de arbitragem. É um lance em que o André Amaro falha o atraso para o guarda-redes, chuta ali entre metade na bola e metade na relva, e a bola vai relativamente lenta na direção do guarda-redes. E o Taremi, percebendo-se disso, ia correr na direção da bola para tentar lá chegar, provavelmente, não sei se chegaria primeiro ao guarda-redes, chegaria ao mesmo tempo, mas tinha todas as probabilidades de ter ali uma jogada que era realmente perigosa. E o que acontece é que o André Amaro não só pontapeou também o pé de Taremi, como o puxou no braço. E aqui esse puxão é que é mesmo claro e evidente, retardando e impedindo que o Taremi pudesse criar essa situação. Era um ataque prometedor, não era uma situação clara a apanhar de golo, até porque a bola estava a meio caminho para a guarda-redes, que pudesse lá chegar para o próprio Taremi, mas claramente ficou aqui um livre direto e um cartão amarelo para mostrar, e aqui sim o segundo, e portanto era um lance menos importante, mas torna-se importante exatamente por ser o segundo cartão amarelo que ficou para mostrar ao André Amaro, e como disse, o único erro que a equipa de arbitragem cometeu.
54 minutos de jogo, há um segundo amarelo para Mumin, como disseste que foi o único erro da equipa de arbitragem, o último anterior. Vamos a partir do pressuposto que esta também foi uma boa decisão, que valeu também a expulsão aqui a Mumin, o jogador. Do Vitória Sport Clube. Bem mostrado este amarelo, mas uma descrição do lance para que entendamos melhor, Pedro.
Sim, é uma entrada. O Taremi entra na área e era uma jogada de claro perigo, portanto, um ataque prometedor claríssimo. E o Mumin estica a perna e não só derruba o adversário, o por si só a entrada já era negligente e passível de cartão amarelo, como é mesmo a entrada da área. Portanto, a localização era fundamental para reforçar esta questão do cartão amarelo, quer pela infração, quer pelo local da falta. Esta entrada do Mumin, passível de segundo cartão amarelo e, consequentemente, boa expulsão, que de resto até o Pepa sublinhou no, nessa assim na sua intervenção no,
que foi
na conferência de imprensa, que o cartão amarelo, que a expulsão foi correta.
Foi e acabou também por assumir o próprio erro, a culpa de ter deixado Mumia em campo.
Exatamente.
79 minutos de jogo ainda deste Futebol Clube do Porto, Vitória Sport Clube. Dois amarelos mostrados, um a Saco do Guimarães, o outro a Wendel do Futebol Clube do Porto. Aqui estes dois amarelos, o que há a dizer, Pedro, sobre eles?
Eu, na altura, no direto, também pensei que o Saco tinha feito falta. A falta não é cometida pelo Saco. Há efetivamente uma falta sobre o Luís Dias, que é uma carga, um empurrão que faz com que o Luís Dias enrole-se ali todo no chão, e aqui também uma chamada de atenção, porque o contacto que houve sobre o Luís Dias não é para aquele aparato todo que ele fez, e portanto os jogadores às vezes também, e com esta situação enganou toda a gente, enganou inclusive os jogadores, que ficaram todos muito exaltados uns com os outros, e aquilo foi ali uma roda terrível. O cartão amarelo para o Saco e para o Wendel deduz e foram bem mostrados exatamente por causa disto. Normalmente, quando há situações que geram muitos conflitos, o árbitro tem que advertir pelo menos um jogador de cada equipa, que são aqueles que mais se evidenciam nos conflitos, ou aqueles que potenciam os conflitos, e portanto é dentro desta base do comportamento desportivo que o árbitro acaba por mostrar o cartão amarelo ao Saco, que era o que estava mais próximo para os próximos de Luís Dias, naquela situação, talvez descontente com o facto de ver o Luís Dias enrolar-se no chão como se tivesse sido pontapeado, que não foi, e depois o Wendel, que também teve ali algum conflito, e por isso dois cartões amarelos bem mostrados relativamente a este lance.
Foram resultado da reunião de condomínio, como batizou aqui Ricardo Loureiro, o relator da Rádio Observador. 85 minutos de jogo, último lance desta partida, Futebol Clube do Porto, Vitória Sport Clube, amarelo para Alfa Semedo. Pergunto, Pedro, se é bem mostrado.
Sim, bem mostrado, esticou a perna, não tem qualquer hipótese de chegar a bola, derruba o seu adversário, tentativa única e exclusiva de destruir uma jogada, entrada negligente, cartão amarelo bem mostrado.
Vamos então à nota para Luís Godinho e a respectiva equipa de arbitragem depois deste Futebol Clube do Porto, Vitória Sport Clube, apenas aqui com um erro. Será que o exigente professor Pedro Henriques hoje vai subir um bocadinho a nota aqui a Luís Godinho?
Não, vou dar nota 6. Deixa-me dizer-te o seguinte, se não fosse, porque trata-se de uma situação em que eu acho que havia uma expulsão para fazer, e portanto isso é um lance sempre relevante e importante. Não tem influência no resultado, porque a equipa, entre aspas, que foi prejudicada, acaba por ganhar o jogo. Hoje era um jogo que sem esse lance eu daria um 8 claramente. Eu sei que quando analiso os jogos tenho que analisar o árbitro em função daquele jogo, não em função daquilo que eu penso do árbitro. Luís Godinho, para mim, juntamente com o João Pinheiro, são os dois melhores árbitros que nós temos. Obviamente que o Artur Soares também coloca aqui, mais pelo estatuto propriamente, pela sua produção. Portanto, Luís Godinho tem todo o potencial para ser um dos melhores árbitros portugueses. Para mim é, pode ainda melhorar. Iria claramente dar uma nota 8, mas eu tenho alguns critérios e alguma coerência na perspectiva de quando há um erro que eventualmente mexe com um golo, com um penalti, com uma questão de expulsão, naturalmente nunca dou mais do que 7 e terei que, neste dado, sendo positivo, claramente positivo, nota 6. Mas como eu costumo dizer, as minhas notas não são o mais relevante e importante, são só uma referência para dar uma tendência de positividade ou negatividade em relação à prestação do árbitro. E Luís Godinho é um grande árbitro, é um excelente árbitro, teve uma grande prestação, teve esta perspectiva, a minha perspectiva, que faltou aqui esta segunda amarela para mostrar, e por isso só dou nota 6.
Nota 6 para Luís Godinho. Está feito sem falta do Futebol Clube do Porto, Vitória Sport Clube, vitória também para os Dragões. Pedro Henriques, até ao próximo. Obrigado.
Obrigado, boa noite.